Está hoje o que nós temos falado nos últimos 8 domingos sobre o propósito da igreja. Mencionamos que uma igreja que investe na formação de discípulos, ela vai receber do próprio Deus a recompensa. Mencionamos um rapaz chamado Timóteo e mencionamos quais são essas recompensas, ou pelo menos iniciamos. Seguramente uma das recompensas que uma igreja recebe por investir na vida de discípulos é um sentimento, uma certeza da aprovação de Deus e de que está fazendo a coisa que deveria fazer porque Deus mandou fazer. A segunda coisa é a bênção da obediência. A obediência é sempre muito, muito boa para nós e é muito bom saber que nós estamos dentro daquilo que Deus deixou escrito na sua palavra. É uma grande bênção isso por si. Mas ele falou que nós podemos ter outras bênçãos. E nós podemos ter outras recompensas quando investimos em discípulos. E esses esforços que uma igreja faz para formar, tornar pessoas comuns em discípulos do Senhor Jesus, o próprio Deus se encarrega de recompensar essa igreja. E quando nós mencionamos aquele jovem Timóteo, nós mencionamos um traço dele que era um traço bastante distintivo dele. Qual era mesmo, hein? Ele era piedoso, uma pessoa desprendida. E nós falamos sobre o cuidado que ele tinha com a igreja de Filipos e como ele cuidava dos interesses daquela igreja e como ele se preocupava. E definimos aqui a preocupação sadia que ele tinha por aquela igreja, por aqueles irmãos. Um indivíduo muito especial. Um homem que fazia parte da igreja, muito especial, uma pessoa muito especial para Paulo, muito especial para nós, porque nos ajudou a perceber que um indivíduo desprendido, um homem desprendido, é alguém pronto para se interessar pelas pessoas genuinamente, legitimamente, preocupado com elas de modo legítimo, até o ponto em que ele não se divide e não perde o equilíbrio. O indivíduo que não busca o seu próprio interesse. Timóteo foi um modelo para nós. Domingo passado, nós gastamos todo o nosso culto falando sobre ele aqui. E ele, o texto termina dizendo de que ele era alguém que se interessava pelas coisas do nosso Senhor. E nós podemos entender ali que quando ele se interessa pela igreja, ele se interessa pelas coisas do nosso Senhor. Esse era Timóteo, um membro desprendido, uma baita recompensa para uma igreja que investe em discípulos e não em membros apenas. Esse é um drama da igreja contemporânea, ela busca um número. Provavelmente, boa parte dos meus colegas vão fazer projetos de crescimento numérico, nós queremos chegar em tal ano com X número. A meu ver, não há nenhuma base bíblica para esse tipo de projeto. E, a meu ver, crescimento numérico não é a autenticação de uma igreja sadia. Poderá ser. Mas não é automaticamente a autenticação de que Deus está aprovando aquele trabalho. É possível uma igreja pregar uma mensagem muito ruim e crescer muito, vide igrejas contemporâneas. Mas uma igreja que investe em discípulo vai ser beneficiada porque vai receber um outro membro lá dentro, muito interessado no cuidado das vidas. Isso não fica com uma pessoa só, isso fica diluído no corpo. Timóteo foi o nosso modelo. A segunda recompensa para a igreja que nós vamos mencionar hoje, e depois uma terceira, poderíamos pensar em outras, mas nós vamos ficar com duas delas, ou com três delas. Um membro disposto a correr riscos. Já correu riscos por causa do nosso Senhor no Brasil? Quase que nenhum de nós. O que isso quer dizer? Eu queria que você olhasse para um texto que Paulo menciona nas Escrituras. Ele investe em muitas vidas, Paulo investiu em muitas vidas, e ele estava investindo em vidas que iam se reproduzir na vida de outros mais tarde. E ele se reporta a um casal muito especial. E da mesma forma como eu fiz a pergunta para um indivíduo aqui a semana passada, qual é o traço que mais salta aos olhos das outras pessoas quando elas olham para você? Você é o encrenqueiro? Você é o indivíduo chato, você é o pessimista, ou você é o, e aí vão os atributos todos que podemos atribuir a um discípulo, não é? Um indivíduo desprendido, piedoso e por aí vai. O que te torna mais conhecido? Essa semana o técnico Leão ganhou o título de técnico mais chato do Brasil. O técnico de futebol mais chato do Brasil. E eu vi uma entrevista dele, quando fizeram a esse respeito. Eu fiquei pensando que triste um homem ser conhecido por ser o indivíduo mais chato do Brasil na área dele. Não acham? O que nos torna mais conhecidos? Hoje, eu queria perguntar para os casais. O que é mais marcante em vocês, casados, que os outros, quando olham para vocês, dizem, sabe qual é o traço marcante daquele casal? Aquele casal tem um traço marcante. Qual seria ele? Deixa eu dizer para você de uma pessoa que Paulo menciona em Romanos capítulo 16. Romanos 16, verso 3. Saudai a Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida arriscaram as suas próprias cabeças. E isto lhes agradeço não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles, até aqui, porque é até aqui que para de falar deles. Interessante a menção a esse casal, né? Já imaginaram? Você casado, você poderia pensar, meu bem, se alguém tivesse que se reportar a nós como família, como casal, o que você acha que saltaria os olhos deles? O que nós comunicamos como marido e mulher, como pais? Que chamaria a atenção das pessoas para aquela área importante, bíblica, notadamente piedosa, de obediência? Essa é uma pergunta bem relevante para você responder. Porque Paulo está fazendo menção a duas áreas na vida desse casal em poucos versículos. A amizade entre Paulo e esse casal começou na frutífera, na boa, na fenomenal segunda viagem missionária de Paulo, aonde ele também encontrou Timóteo. E naquela viagem que ele encontrou vários discípulos, e um deles foi Timóteo, ele encontrou também Priscila e Áquila, ou Áquila e Priscila. E você tem essa amizade iniciada num texto que eu queria recompor um pouco da história, e eu queria que você tivesse um pouquinho de paciência com o rever da história no livro de Atos, capítulo 18. Quando você olha para Áquila e Priscila, você tem alguém que Paulo investiu e que deu muito fruto? Muito fruto, e eu quero que você preste bastante atenção nisso. Atos capítulo 18, verso de 1 até 4. Depois disso, deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto. Lá encontrou certo judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália. Com Priscila, sua mulher, em vista de ter Cláudio decretado que todos os judeus se retirassem de Roma, Paulo aproximou-se deles. E posto que eram do mesmo ofício, passou a morar com eles e trabalhavam, pois a profissão deles era fazer tendas. Até aqui por enquanto. Você tem um casal que, quando chegaram em Coríntios, o casal chegou em Corinto, chegou também Paulo. E Paulo olhou aquele casal e foi conversar com eles e descobriu que eles eram convertidos. E então ele falou, o que você faz? Ah, eu faço barraca. Ah, eu também faço barraca. Aonde você mora? Eu não moro, eu estou aqui na cidade, chegando agora. Não quer morar conosco? E aí então Paulo foi para a casa deles morar junto com eles. E como eles trabalhavam na mesma função, eles tiveram muito tempo juntos. Sabe o que é cada jantar com Paulo? Almoço, café da manhã, ida para o trabalho a pé, não tinha carro, volta em cima de um lombo de alguma coisa, e aquela amizade frutificou muito. E uma das coisas que esse casal fazia bastante é que eles começaram a servir juntos, isso diz o verso 4. E todos os sábados discorria na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. E agora você tem aqui um homem que está saindo para as sinagogas e ele está levando com ele um outro moço. E ele está levando um casal, Áquila e Priscila. E uma amizade muito íntima se formou, e uma amizade bastante forte estava acontecendo entre esse casal, e agora Paulo disse, eu acho que eu posso usar esse casal. Esse é o benefício do investimento numa vida como um discípulo, e esse é o investimento, é a recompensa de uma igreja. Quando ela investe na formação de um discípulo, talvez, não sei, talvez o crescimento não seja vertiginoso, mas o crescimento é frutífero. Esse indivíduo, ele vai nos lugares que ele vai e ele se reproduz. E é isso que Paulo tem na cabeça dele claramente. Ele disse, eu vou levar esse moço comigo e essa moça comigo. E aí, um pouquinho para frente, no mesmo capítulo 18, você tem o verso 18 e o verso 19. Quem poderia ler, por favor, verso 18 e 19, o que ele faz?
Paulo permaneceu em Corinto por algum tempo. Depois, despediu-se dos irmãos, navegou para a Síria, acompanhado de Priscila e Áquila. Antes de embarcar, rapou a cabeça em Cenchreia, devido a um voto que havia feito. Chegaram a Éfeso, onde Paulo deixou Priscila e Áquila. Ele, porém, entrando na sinagoga, começou a debater com os judeus.
Quem ele deixou em Éfeso? Ele fez uma amizade, investiu tanto na vida daquele casal que ele disse, eu vou deixar vocês aqui e vocês vão cuidar dessa igreja para mim. E eu quero que vocês fiquem aqui tomando conta de tudo que acontece aqui enquanto eu vou continuar a minha caminhada. E eles ficaram lá em Éfeso. E então, Paulo continua a caminhada dele. Um pouquinho mais para frente, versículo 24. Nesse meio tempo, chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. E agora, quem é que vai investir na vida desse cara? Então, agora você tem um indivíduo que, verso 25 diz, ele era extremamente bem treinado e fervoroso, mas um pouco confuso nos seus ensinos. A natureza hoje da igreja chinesa, por exemplo, se você olha para os dados da igreja chinesa, é uma igreja que cresce assustadoramente nos porões do seu país, porque não pode crescer na superfície. Mas os meus amigos que têm ido para lá e voltado têm dito que quando eles sentam na igreja para ouvir a mensagem de um líder local, a mensagem daquele líder local beira a apostasia. Porque eles não têm instrução, eles precisam de líderes lá para treiná-los, precisam de pessoas para ensiná-los, precisam de seminários, precisam de cursos, de treinamento, de livro, de material, de prensa. Precisam de muita coisa lá no país para começar a desenvolver uma igreja sadia. Há lugares e bolsões muito interessantes, mas boa parte da igreja sofre com a falta de uma instrução bíblica sadia. E então o líder começa a falar coisas que, enfim, a Bíblia nunca diz, e eles vão tendo cultos e cultos cheios de manifestações. Quem vai cuidar desse Apolo? E aí aparece o verso 26. Ele começou a falar ousadamente na sinagoga, e ouvindo, porém, Priscila e Áquila, tomaram consigo mesmo e com mais exatidão lhes expuseram o caminho de Deus. Agora, aquele moço que investiu num discípulo, que era uma família, agora ele tem um casal que pode ser o continuador dele e eles estão investindo em Éfeso na vida de uma outra pessoa. E então nós temos uma baita recompensa, porque a igreja não depende de uma pessoa, mas ela está subdividida e alicerçada em vários pequenos alicerces. Todos os membros são bons alicerces e é o que ele está fazendo aqui. Aí, Paulo escreve sua primeira carta aos Efésios, ele escreve a primeira carta aos Coríntios da cidade de Éfeso. E quando ele escreve essa carta, ele faz uma menção, e ele está escrevendo para os corintianos, e ele está na cidade de Éfeso, e ele está ali de volta com Áquila e Priscila, escrevendo a sua carta, e ele faz uma menção que vale a pena ler. 1 Coríntios, capítulo 16, verso 9. Quem achar, por favor, verso 19, pode ler, por favor. 1 Coríntios 16, 19. Gozado que ele faz uma menção, sabe? Estou mandando um abraço para vocês, vocês de Corinto. E quem está mandando um abraço é Áquila e Priscila, bem como a igreja que ele tem na casa dele. Você já pôs uma pessoa dentro da sua casa? Ela pode andar, ela pode ficar lá dentro, pode passear, pode entrar e respeitar os limites, é claro. Minha casa é um bibelozinho. Uma coisa interessante que ele menciona desse casal é que aonde eles iam, eles tinham uma igreja em casa. Você sabe que reuniões em casa suja a parede? Sabia disso? Você sabe que o banheiro fica sujo? Provavelmente precisa pintar a parede de novo com as mãozinhas dos filhos que ficam colados assim nela. E nós podemos reservar espaços de uma casa para visitantes e espaço para outros. Sabia disso? Alguns de nós reservam espaços, aqui não entra, aqui você não entra, na sala não entra, só entra quem eu quero, ali só entra quem eu quero. Enfim, nós temos uma situação aqui em que esse moço tinha uma casa, que a casa não era o meu ídolo. Tudo que eu sonhei, tenho aqui. Por isso, não quebrem, não mexam, não entrem em lugar nenhum, não façam absolutamente nada. Um dos exemplos disso aqui é a Cleide, aqui na nossa igreja. Como é que chama aquilo que nós... Leilões. Lembram daqueles leilões? Sobrava coxinha no vidro, na parede, não era? Pastel, mão, enfim. E reunia 40, 60 pessoas na sala, na outra sala, no quintal. Estávamos ali fazendo uma festa. Quantas vezes a igreja foi beneficiada com isso? E ele está dizendo, esses caras aqui em Éfeso, estão mandando um abraço para vocês de Corinto. E eles têm uma igreja na casa deles. E eles não disseram, olha, está aqui um pano. Por favor, limpa o pé antes de entrar. Claro que a boa educação diz isso. Mas eles não escreveram isso num tapete. E nem tampouco estabeleceram alguns limites. E me parece essa uma atitude bastante acertada. Aquele casal, por um breve período de tempo, saiu de Éfeso e foi para Roma. E quando esse casal foi para Roma, Paulo escreveu a sua carta aos Romanos. E aí você pode voltar para o texto que nós lemos em Romanos 16. O que ele diz que aquele casal tem lá em Roma? Verso 5, a igreja que se reúne na casa deles, eu estou mandando saudações. Então ele tinha uma igreja na casa dele em Éfeso, ele tinha uma igreja na casa dele em Roma, e você vê que era um estilo de vida desse casal. Esse casal, ele não olhava o tapete e dizia, puxa, esse tapete aqui foi tudo que eu sonhei desde que eu tinha 5 anos, né? E eu vou botar 10 aqui dentro, vou precisar lavar depois. Como é que vai ser esse casal aonde eles iam? Eles tinham, claro, a missão que eles poderiam fazer. Meu papel é divulgar a mensagem do Evangelho para ganhar os perdidos e, se possível, na minha casa, edificar os convertidos. E é tudo que eu vou fazer. E eles tinham uma coisa muito interessante, desprendidos, absolutamente desprendidos, doados. Eles tinham entendido que os benefícios temporais não eram para ser usados simplesmente por eles. Já vou falar sobre isso. E eles tinham entendido que os benefícios temporais precisavam ser compartilhados. E eles estavam fazendo. Um casal que foi objeto do treinamento do apóstolo Paulo, e eu estou olhando para isso e estou tentando entender se o nosso investimento em discípulos não vale a pena. Nós estamos investindo em um grupo de treinamento aqui na igreja aos sábados, como ontem foi com o pastor Eros Pasquini Júnior. E o propósito é investir recursos, dinheiro, para treinar pessoas. Para que eles fiquem mais sabichões? Não. Para que eles saibam melhor a palavra. Para que eles interpretem a palavra e apliquem à sua vida. Para que eles possam relacionar os fatos da vida com as Escrituras, para que eles sejam cada dia mais parecidos com Jesus. E esse é um investimento financeiro da igreja em várias vidas, algumas da nossa igreja, outras não. E algo que é o nosso negócio. E aí Paulo acrescenta, esse casal arriscou as suas cabeças por mim. O que foi que eles fizeram, nós não sabemos. Em nenhum lugar está registrado que esse casal, cheio de desprendimento temporal, tinha arriscado suas cabeças. Em nenhum momento. Nós sabemos o que aconteceu. Mas Paulo afirma, até com um pouco de emoção, que por causa da minha vida arriscaram suas próprias cabeças. Ele poderia ter dito, correram risco de morte. Mas ele prefere uma linguagem mais poética para dar um pouco mais de peso. Eles arriscaram suas próprias cabeças e não vidas. Ele está dizendo, esse casal, a marca deles, além de desprendidos e generosos, eles são pessoas capazes de correr riscos. E correm riscos para que a vontade de Deus se estabeleça. Não é interessante um traço de um discípulo cujo investimento foi enorme na vida deles por parte do apóstolo Paulo? E aí você tem um baita benefício, uma baita recompensa para uma igreja, um membro capaz de correr riscos. Ocorre que no Brasil nós não corremos riscos. E nós aqui, nenhum de nós aqui jamais passou por algo parecido com aquilo que Priscila e Áquila passaram, e nós não sabemos o que foi. Nenhum de nós aqui passou por qualquer coisa semelhante ao que Paulo passou nas prisões que ele ficou preso em Roma e em outros lugares. Nenhum de nós passou por qualquer coisa que João Batista passou ou que outros passaram. Nenhum de nós. E talvez você não vai passar nunca na sua vida. Então eu preciso pensar como é que eu posso correr riscos. De que maneira eu posso correr riscos? Eu posso correr riscos em aceitar uma função de liderança. Não é um risco? O risco de ser criticado. O risco de ser, talvez, mal compreendido. O risco de não ser a pessoa que vai receber só elogios. Alguns de nós têm tanto medo de receber uma única palavra contra que não se apresenta para assumir uma única área. E quando assume, tem uma dificuldade enorme lidar com a crítica, que é parte de quem está numa liderança. Então, alguns de nós preferem o confortável banquinho com uma almofada macia do ocultamento e do cantinho escuro, aonde ele diz, eu não sei. Você que decida, vocês decidam. Do que expor-se e correr o risco de ser criticado ou até injustamente tratado. E então alguns talentos podem ser enterrados por causa do temor de ouvir uma palavrinha que seja sobre alguma coisa e a nossa incompreensão do indivíduo. Podemos correr riscos quando nós ficamos mais visíveis. A possibilidade de você observar um erro meu é muito maior do que observar um erro seu. Eu estou exposto uma hora por semana para 100 pessoas. E provavelmente a possibilidade de eu cometer um erro falando em público é muito grande. E a possibilidade de eu errar num julgamento é maior ainda. A possibilidade de errar numa postura ou talvez num investimento é enorme. Mas é assim a liderança. E nós temos que aprender a pensar de que talvez se Deus tem me dado talentos, eu posso usá-los. E posso usá-los para a obra dele crescer. E eu posso fazer isso e me expor. E eu posso correr o risco de ficar visível e defender uma posição. É isso que eu creio. O problema é que quando nós estamos em algum lugar e alguém faz alguma observação, é como se mexesse com o meu caráter. E alguém diz, olha, aquilo não foi bom, não gostei. É como se estivesse dizendo algo do meu caráter e o indivíduo toma aquilo como pessoal. Então ele foge. Ele foge da visibilidade, ele foge da exposição. Ele não quer estar exposto de maneira nenhuma. É uma das maneiras de correr riscos ou uma das maneiras de evitar correr riscos. Alguns de nós preferem covardemente o silêncio e o ocultamento do que os prêmios e a glória das críticas injustas, da visibilidade, corra riscos, como Áquila e Priscila. Apresente-se, tenha uma posição e defina, é minha posição, eu creio nisso, é assim que é. E ouça, o que me parece nós não podemos fazer é ficar num banquinho confortável dizendo, eu não sei o que fazer, você decide, e quando decide diz, eu não sei se eu concordo. Gostoso, né? E nesse sentido, embora eu não vá correr um risco de vida, eu posso correr riscos com irmãos. Hoje à tarde, um irmão muito querido estava passando por uma assembleia em que metade da igreja estava votando se ele ficaria na igreja e a outra metade da igreja estava votando se ele continuaria para ir embora. alguém que foi membro daqui bem no passado, pastoreando uma igreja. E ele me ligou dizendo, você não imagina como é duro. E eu disse, eu entendo o que você está me dizendo. Enquanto a igreja cresce, alguns chegam e dizem, ah, o pastor, a liderança, o líder, aquele, e eu queria desafiar você. Tem um talento? O que é que você sabe fazer bem? Vai, faça, se apresenta e assuma uma posição e acabou. O que é que você pode fazer que talvez tenha visibilidade e precise fazer porque o reino exige isso? Que bom, há muitas funções que eu posso fazer na sombra, que bom. Mas se eu posso usar algo que Deus tem me dado, ainda que isso signifique algum tipo de enfado ou algum tipo de dor momentânea por ouvir algo injusto, amém por isso. Isso é um correr riscos que vale a pena fazer. O que eu não posso é evitar a liderança para evitar os problemas que elas trarão. Nós corremos riscos, e é uma segunda área, quando nós vemos irmãos passando do limite das Escrituras nos seus pecados, e aí corremos o risco de ser rejeitados, mas vamos até aí. E eu tenho ouvido uma coisa intolerável. Ele é muito meu amigo para eu chamar a atenção dele. Isso não é terrível? Eu chamaria isso de uma amizade corrompida. Porque se um indivíduo tem uma amizade com uma outra pessoa que não permite a verdade, essa é uma amizade corrompida. Mas ele é muito conhecido meu, por isso que eu não vou procurar a orientação dele ou com ele. Isso é uma corrupção. Eu corro riscos quando eu vejo um irmão querido, ou talvez um dos melhores amigos. E eu chego até ele e eu digo para ele, eu gostaria de dizer para você algo que a Bíblia diz. É minha impressão que, pelo que eu vejo, enfim, há uma violação. Você poderia falar alguma coisa a respeito do que eu estou entendendo sobre a sua situação ou as suas escolhas? Interessante. Eu corro risco, mas sabe o que nós podemos fazer? Nós podemos simplesmente dizer, nós pagamos o pastor, nós temos uma liderança eleita, ele que se vire e eles que se virem. Não é? Não é? Quando uma igreja investe na formação de discípulos, ela tem homens e mulheres capazes de correr o risco até de não ser muito bem vistos pelas pessoas mais queridas, para que possam ser fiéis e leais àquilo que Deus ensina. É interessante isso, como algumas pessoas me procuram durante a semana lá no escritório, lá embaixo, e dizem, eu não posso falar isso com meu amigo porque ele é meu melhor amigo. E não dá para falar isso com ele. Isso é amizade corrompida. Esse é um valor corrompido. E nesse sentido, nós podemos correr riscos. Quando também, em uma terceira área, nos posicionamos diante de uma situação no trabalho. E me é exigido fazer certa coisa que a lei diz não faça ou que eu não deva fazer. Mas para preservar o emprego, então, alguém diz, bom, se você quiser ficar, você vai ter que, enfim. Eu corro risco quando eu me posiciono e digo, a minha posição é exatamente essa, eu não sei o que o senhor vai fazer, mas é essa. Então, embora nós não corramos risco de vida hoje, nós temos a possibilidade de correr riscos assumindo liderança, entrando num relacionamento para ajudar o irmão a ser restaurado através de um posicionamento social, profissional em algum lugar. Enfim, é a nossa maneira de correr riscos. Nós não vamos morrer por causa do evangelho aqui no Brasil, mas eu posso correr riscos e é isso que uma igreja ganha quando investe em discípulos. Ela olha para os irmãos e não fica vendo o pecado rolar solto e fica calada e diz, eu, hein? Ela ama tanto que ela vai até lá. E quando os fatos estão evidentes e o pecado é notório, não é uma impressão, nem é uma interpretação, nem é uma desconfiança, é um pecado bem delimitado pelas Escrituras, então eu vou até o indivíduo. Uma igreja que investe na formação de discípulos vai colher mais tarde um membro disposto a correr riscos. Isso é uma grande bênção, um grande privilégio estar numa igreja assim. A terceira área, senão eu me estendo de novo e eu vou ter que durar mais um domingo e você não aguenta mais a novela acabar, né? Não acaba, né? Uma área difícil para a igreja, mas um grande benefício quando uma igreja investe em discípulos é um membro que investe financeiramente com liberalidade na igreja local e na obra do Senhor. E quando uma igreja investe em discípulos, ela investe no indivíduo que gosta de contribuir, que tem prazer em fazer, que o dinheiro ele considera como não sendo seu, mas do Senhor. Alguém já disse que a parte mais sensível do homem é o bolso. Não é a alma, não são as emoções, é o bolso. Tome qualquer decisão, entrou em finanças, o negócio pega muito. E se tiver que fazer alguma coisa com finanças, fica bastante difícil. Para uma igreja que investe na formação de discípulos, essa área será uma bênção, como a minha avaliação diz que é nessa igreja aqui. E o nosso relatório financeiro mostra isso. Quantos irmãos dadivosos, liberais, no sentido de contribuir, investem e investem muito no reino e na igreja local. Paulo escreve aos corintianos, uma igreja que Paulo escrevia bastante. E Paulo fala sobre uma necessidade em 2 Coríntios capítulo 8. Verso 1. E ele está falando de uma necessidade da igreja de Jerusalém. E ele está dizendo para a igreja de Corinto que a igreja de Jerusalém está passando fome naqueles primeiros dias, naqueles primeiros anos da formação da igreja depois do Pentecoste. E ele diz a partir do verso 1 assim: também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia. Porque no meio de muita prova de tribulação manifestaram abundância de alegria e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza de sua generosidade. Porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos, e não somente fizeram como nós esperávamos, mas deram-se a si mesmos primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. Incrível o texto, não é? Ele está dizendo, quando eu cheguei na Macedônia, eu fui falar com algumas igrejas. Quais igrejas da Macedônia? Filipos, Tessalônica e Bereia. E eu falei para aquelas igrejas que a igreja em Jerusalém estava passando uma baita necessidade, que aqueles irmãos estavam sofrendo muito, e aquela igreja e as igrejas de lá me acompanharam. E fizeram uma coisa incrível. Ele está dizendo, aquelas igrejas investiram de tal maneira que foi surpreendente para nós. Não só investiram voluntariamente com o que pedimos, como fizeram mais. Incrível. A igreja de Filipos, você viu aqui a semana passada, igreja amada do apóstolo, interessante como aquela igreja entendia que podia cooperar com o apóstolo Paulo naquilo que ele estava fazendo de projeto para ajudar a igreja em Jerusalém. E ele então, se você for para Filipenses, não precisa ir, capítulo 4, de 10 até 16, ele diz, aqueles irmãos se somaram a mim e eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. E eles, quando deram, deram muito, porque eles investiram mais de uma vez em mim. Lá em Filipenses 4, de 10 a 16, você lê na sua casa depois. E ele fala, vocês fizeram muito bem se associando a mim, e eu recebi de tudo que vocês mandaram, tenho o suficiente, nada me falta. Estou suprido, aprendi a viver contente em qualquer situação. Tanto sei estar humilhado como sei estar abastecido, eu aprendi. E vocês sempre estiveram comigo bancando e sustentando. Enfim, ele está dizendo, as igrejas da Macedônia deram as vidas a Cristo e deram os dinheiros também que eles tinham para investir na obra em Jerusalém, para sustentar aquela igreja que estava lá. Aquelas igrejas entenderam o contribuir que o verso 4 de 2 Coríntios 8 diz, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência dos santos. Eu não me lembro a última vez que eu falei sobre isso aqui. Vai fazer alguns anos, porque isso não é algo que ocupa o púlpito e você sabe disso. Mas esses indivíduos estavam olhando para a contribuição e estavam dizendo, contribuir é graça. Você entende contribuição dessa maneira? Contribuir é graça. Eu estou pedindo, Paulo, por favor, me permita participar da graça de contribuir. Eu quero investir. Com quanto? Com quanto você vai ler que Paulo vai ensinar, porque ele vai encorajar a igreja de Corinto a fazer alguma coisa mais sacrificial. E ele está dizendo, já que vocês estão interessados em participar também desse processo e eu estou pedindo para vocês fazerem, eu gostaria que vocês tivessem a atitude acertada ao contribuir. Alguém um dia perguntou: pastor, eu devo investir a minha contribuição na igreja a partir do líquido ou do bruto do meu orçamento? Depende de como ou de quanto você quer ser abençoado, eu respondi, se com o líquido ou se com o bruto. Se você quiser receber do Senhor bênçãos líquidas, contribua com o líquido. Se quiser receber bênçãos brutas, contribua com o bruto. Você que sabe. Mas tem algo melhor para você, eu disse. E aí, capítulo 9, verso 6. Eu afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância ceifará, ele está usando uma figura, uma realidade percebida na agricultura. Muita semente, muita colheita. Muita árvore, muita fruta. Pouca semente, pouca árvore, pouca colheita, pouca fruta. Pouco cereal, pouco milho. Pouca cevada, pouca farinha e pouco trigo. E ele está dizendo, eu estou dizendo para vocês que no reino é assim. A matemática do Senhor funciona diferente. Quando eu dou para o reino, eu não fico sem. Acontece um milagre aí. E é isso que ele está tentando ensinar para a igreja de Corinto. E ele está tentando pontuar o que ele depois ensina em Gálatas capítulo 6, verso 7. De Deus não se zomba, tudo que o homem semear... E também na área financeira, é o que ele está dizendo aqui. E aí, a minha colocação para aquele irmão foi, cada um contribua segundo proposto no coração. E eu disse, melhor do que um número é a medida daquilo que o seu coração está disposto a fazer. É isso. Alguns de nós talvez nunca experimentou a graça de contribuir. Nunca experimentou o privilégio de investir, porque na medida que eu invisto, o Senhor acrescenta menos com menos na conta do Senhor vai significar alguma coisa de provisão, não de mais. Quando eu tiro algo para investir na obra do Senhor, o Senhor está dizendo de que Ele vai fazer provisão suficiente para a minha vida. Ele pontua que é a minha atitude para com o Senhor que define a minha contribuição. E ele pontua a quem eu quero agradar e a quem eu quero adorar, que é o que o Senhor Jesus fala em Mateus capítulo 6, verso 24. Não poderemos adorar a dois senhores. Ou eu amo Mamon, ou eu amo o Senhor. Não posso adorar um e adorar o outro, é impossível. Contribuição é uma questão de adoração. E ele continua. Deus pode fazer-vos abundar em toda a graça, a fim de que, tendo ele sempre em tudo... ampla suficiência, superabundez em toda a obra. Tenho acompanhado vidas de irmãos e irmãs aqui e fora daqui que não têm certeza de quanto vai entrar no final do mês. Mas não é porque os negócios oscilam, é porque não tem renda. Que por alguma razão aconteceu alguma coisa e eles não têm renda. E sabe qual tem sido o testemunho invariável, unânime dessas pessoas? Vira um mês e ele teve provisão. O outro mês e ele teve provisão. E o mês seguinte ele teve provisão. E eu pergunto, de onde veio? Não faço a menor ideia. Aconteceu que surgiu um trabalho aqui, surgiu um trabalho ali, e Deus fazendo provisão. Alguém me deu uma oportunidade X, eu vendi a outra coisa. Interessante, ele está dizendo... de que essa liberalidade vai ser acompanhada da graça provedora de Deus. É a recompensa de uma igreja. É a recompensa de uma igreja. É o testemunho de alguns que quando olham e conversam aqui comigo, pastores, e dizem, Jairo, você pode me dizer, vocês estão fazendo algumas coisas que eu não consigo fazer na minha igreja, você pode me dizer quanto a sua igreja contribui? Claro que eu posso. Puxo um relatório, aquele que você como membro recebe, e digo para ele, está aqui. Ele diz, não pode ser, não pode ser. Eu tenho uma igreja com um hall de membros 50% maior que o seu e uma entrada 50% menor que a sua. E certamente eu estou dizendo para ele, eu tenho alguns homens e mulheres muito especiais na minha igreja. São pessoas muito queridas e muito especiais. Talvez alguns de nós precise aprender isso ainda. Mas seguramente, quando eu aprendo que contribuir é graça, e quando eu contribuo, segundo está proposto no meu coração, eu vou perceber a graça provedora de Deus. E então eu quero contribuir com aquilo que o Senhor está dando. E o ciclo não mais se fecha, ou melhor, ele fica rodando. Eu recebo, Deus me dá e eu contribuo, Deus me dá e eu contribuo, Deus não me dá e eu contribuo, e ele continua fazendo provisão. Uma grande bênção, essa generosidade, verso de 11 a 3, glorifica a Deus, enriquecendo-vos em tudo para toda a generosidade, o qual faz com que, por intermédio disso, sejam tributadas graças a Deus. O indivíduo que contribui dessa maneira, Deus recebe glória. E depois, verso 14 e verso 15, ele acaba falando sobre quanta glória o Senhor recebe por causa de um coração liberal. Enquanto oram eles a vosso favor, aquele dinheiro que foi para a igreja de Jerusalém agora retorna em forma de oração e gratidão a Deus. E para que o grande afeto em virtude superabundante da graça de Deus que é em vós, e ele diz, enquanto eles oram por vocês, vocês contribuem com eles. E aí, verso 15, quem recebe a glória é Deus. Graças a Deus pelo seu dom inefável. E ele dizia, é assim que uma igreja que investe em discípulos faz. O indivíduo não olha para os seus bens como dele mais. Não é dele. O meu dinheiro não é meu. E se você vai me perguntar qual deve ser, pastor, minha contribuição, eu vou dizer, não sei, segundo o que tiver proposto no seu coração. Pode ser um real, então? Pode. Mas eu quero dar uma sugestão melhor. Levando em conta que um judeu contribuía com pelo menos 10% da sua renda, por que você não faz o propósito de contribuir nos primeiros 5 anos com 10% da sua renda? E depois de 5 anos você faça o propósito de investir 10% da sua renda e mais 2% em missionários. E depois de 10 anos, 10% da sua renda e mais 5% ou 10% em missionários. E assim vai. Você quer ver a graça provedora de Deus abundante na sua vida? É assim que Paulo está dizendo. Baita exemplo de liberalidade. Ele disse, eu estou dando para vocês de Corinto o modelo de 3 igrejas. Bereia, Tessalônica e Filipos. Igrejas que ele investiu. E é isso que uma igreja recebe como recompensa quando investe na formação de discípulos, um membro que investe com liberalidade na causa do Mestre. Sua contribuição liberal reflete a sua alegria e disposição de investir no reino, reconhecendo que o que Deus tem dado a você é suficiente para você viver a ponto de você poder devolver para ele isso. Se você pudesse dizer, minha esposa e eu temos decidido, ou se você é solteiro, eu tenho decidido contribuir financeiramente com o reino de Deus, com qual seria esse valor? Eu não tenho, defina hoje, saia daqui com uma definição, seja na sua igreja onde você é membro, seja aqui ou em qualquer outro lugar, uma igreja que investe na formação de discípulos terá como recompensa um membro interessado em fazer a provisão para a igreja dele e para o reino. Talvez haja muitas outras recompensas, mas para nós basta. O propósito da igreja nesses 9 domingos que nós estamos estudando me parece suficientemente claro para nós. As fitas podem ser adquiridas aí, não é? Se quiser, com Max, com... Oi? CD. E você pode, se perdeu alguma coisa, pode pegar tudo que está aí. 3 recompensas estão mencionadas. Um membro desprendido, capaz de trabalhar pelo melhor interesse dos irmãos. Um membro disposto a correr riscos. Um membro que investe com liberalidade na causa do Mestre. Queria que você curvasse por um instante sua cabeça e orasse a Deus. Olhando para essa última área, eu quero encorajar você e dizer, algumas vezes pode ser que você não vá contribuir porque você vai dizer, meu orçamento não fecha. E você sabe que eu não sei nada sobre o seu orçamento. Mas eu quero dizer o que eu sei sobre a palavra de Deus. Não deixe o seu orçamento lá embaixo para ser o último item. Deixe o seu orçamento para ser o primeiro quando você for tirar as suas despesas. Eu não sei se Deus tem dado talentos para você. Mas eu gostaria de pedir que você tendo conhecimento e habilidades dadas por Deus, se apresente para servir, para liderar, para estar à frente. Quem sabe, como Timóteo, junto com esses dois benefícios que uma igreja recebe, possamos também sair daqui hoje decididos a investir na vida de mais pessoas, além do nosso círculo. E para o Ronaldo, enquanto nós estamos assim de cabeças baixas, Nivaldo, por favor, queridos, subam aqui. Ore ao Senhor e louve a Deus pelo que Ele já fez por você. Pai, nós queremos agradecer ao Senhor pelos domingos que o Senhor nos permitiu estudar sobre a natureza e o propósito da igreja. Muito obrigado, porque é muito claro para nós que o nosso investimento é para ser feito em vidas. E, ó Deus, muito obrigado, porque nós descobrimos que esse investimento tem recompensas. Algumas só virão no futuro, na eternidade futura. Mas, ó Deus, algumas uma igreja local vai sentir no seu tempo. Eu estou pedindo, ó Pai, pela nossa igreja, Pedras Vivas, que o Senhor permita em nós e na liderança uma atitude de investimento em outros, em outras vidas, em outros corações, de tal maneira que nós possamos estar visando essa vida crescer à semelhança do Filho e que a igreja possa desfrutar das recompensas e dos benefícios desse investimento com uma pessoa desprendida, disposta a correr riscos, que investe com liberalidade. Ó Deus, eu estou pedindo a Tua graça. A nossa suficiência vem do Senhor. Sem Ti, nada podemos fazer. E nós estamos pedindo que sejamos leais, fiéis aos propósitos que o Senhor tem deixado na Sua palavra para nós. E, ó Pai, ao sairmos daqui hoje, depois da ceia, que esse seja um compromisso nosso pessoal para contigo. Investimento liberal, disposição de correr riscos, cuidado sacrificial da vida de outros. Faz isso para a Tua honra e glória, ó Deus, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Nada melhor do que a